Bem-vindo ao podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida.
Vocês podem se sentar. Muito, muito, muito bom. Quando a gente não sabe a letra direito, gente. Eu sempre tive essa dificuldade de decorar a letra. E aí a minha mãe está me visitando, aqui já, salva de palmas para minha mãe. E aí ela cantando as músicas também, ela já se inventando outras letras. Eu acho que a gente foi feito para compor música, que a gente inventa. Mas... hoje, realmente senti no meu coração de estar falando sobre o reino de Deus. Sobre do que se trata a gente viver nesse reino. Assim como a gente vive no nosso contexto hoje, a gente não vive num reinado, mas com relação a Deus, a gente vive num reino. E esse reino tem um rei, que o nome dele é Jesus. É um rei que a gente vai poder aprender mais hoje sobre. Mas é um reinado que realmente todos têm valor. Onde todos sim têm dignidade e honra. E essa dignidade, esse valor vem sim do rei, daquilo que o rei fez por nós. O nosso valor está naquilo que Deus fez por nós. E ele tem uma vida abundante para nós. Como igreja, nós estamos declarando sobre esse ano um ano de transbordar e de abundância em todas as áreas das nossas vidas. E o nosso rei disse, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E vida plena, vida abundante, uma vida cheia de sentido, uma vida cheia de propósito. E aqui nessa passagem que a gente vai ler em Mateus 18, do 1 ao 14, a gente vê Jesus tentando explicar para os discípulos como esse reino se tratava, como as pessoas desse reino devem se comportar. É uma passagem que a gente vai ver, que a gente vai poder entender um pouco melhor, começando do verso 1, ao 14, tem alguns versos que parecem ser bem fortes, a gente vai entender qual que é o coração de Deus sobre cada um desses versos. Então, iniciando do verso 1, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, esta está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo! Por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. Gente, fica tranquilo que aqui Jesus não está falando para você se automutilar, tá? Fica tranquilo. Talvez algum pense, meu Deus, eu não vou voltar nessa igreja, o pessoal fala para cortar o braço. Aqui o que Jesus está fazendo é uma hipérbole, ele está realmente exagerando algo para trazer a importância daquilo que ele estava falando. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida, e outras traduções falam no reino, mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés, e ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e o jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, falando de nós que cremos, nós que cremos em Deus. Pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Vamos fechar nossos olhos, fazer uma oração juntos. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio que é estar na Tua casa. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Deus, que é ser filhos Teus. Pai, eu oro para que Tu venha falar através da minha vida com cada um de nós. Que a gente venha sair daqui cheio, Senhor, da Tua presença, cheio do Teu amor, entendendo mais, ó Deus, do Teu reino, entendendo mais de Ti, Jesus. Que a gente venha, assim realmente sair apaixonados por Ti, Jesus. É a nossa oração, no nome de Jesus, e todos juntos dizemos... Amém, amém, amém. Quantos aqui, gente, você não se importa com futebol? Levanta a mão bem alto. Você não... Muito bom. Você não sofre com a Copa do Mundo. Ai, a galera baixa. Todo mundo sofre, né? Nessa hora, todo mundo é brasileiro. Quantos aqui gostam mais ou menos? Você gosta de jogar e tal, mas não está toda hora lá na tabela do campeonato. Quantos aqui gostam, gente? Você realmente é um negócio que você... Cadê o pessoal do São Paulo aqui? Quem acha que o Corinthians é o maior time da história? O Corinthians também. Quantos acham que é o Palmeiras? Por pedidos da última reunião, Botafogo. Aí, ó. É, Botafogo. Flamengo! O Flamengo, a minha esposa é flamenguista. O Rafa ficou tão feliz que o celular caiu. Portuguesa! É, aqueles bem não tem. Existe a Portuguesa ainda ou não? É, ai, desculpa, gente. É que eu nunca vi ninguém naquele estádio. Cruzeiro! Gente, é assim, vamos dar força pro Cruzeiro. Mas, lá em casa, gente, as coisas eram um pouquinho diferentes. Minha família, às vezes, privava nós de algumas coisas. Até mesmo, por exemplo, de vacina, gente. Meus pais queriam achar que não precisava tomar vacina. Desculpa, né? Mas a minha avó me levou para tomar vacina. Enfim, do futebol para vacina, mas vamos voltar para o futebol. Sobre o futebol... sobre o futebol, gente. Lá em casa não era falado sobre futebol direito. A gente não tinha uma cultura de futebol. Eu não entendia muito. Eu gostava de jogar bola no campinho que tinha lá perto da minha casa. Mas não era muito, não era um assunto muito falado. Até o dia que na escola a professora falou, olha, cada um... vai ter que, na próxima semana, vir com a camiseta do seu time. Aí eu, meu time? Como é que dá tarefa e não... Né? Onde é que eu vou achar essa resposta? Aí eu fui falar com meus pais, eu falei, e aí, cara, qual é o meu time, né? Porque todo mundo falou que torce pro time do pai e vocês, como é que é? Aí o meu pai já me desconversou, a minha mãe, muito sábia, falou, não, calma aí, meu filho, calma aí. O que ela fez com a mãe que quer o melhor para o seu filho? Foi na tabela do Campeonato Brasileiro. Foi lá no número 1. Que eu imagino que estava o seu time lá, mas estava o Grêmio. E aí, gente, algum gremista na casa? Aê, os gremistas! Eu sei que ela comprou a camiseta do Grêmio para mim, comprou o uniforme completo do Grêmio, comprou um CD do Grêmio para mim aprender a cantar o hino. E falou, pronto, o Pedro vai ser gremista por um dia. Ou que seja, se ele escolhesse o time dele, ele vai continuar com o Grêmio. Lá fui eu, gente, para a escola. Eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos. Estava na pré-escola. Quando eu cheguei na escola, eu não sabia que havia algumas crianças que tinham sido... Sabe, com a melhor maneira de falar, acho que é lavagem cerebral. Sabe que o pai fala, meu filho... Você é desse time, todo mundo que não é desse time não é legal, tá vendo? A tua mãe também não é legal, porque o time dela também é o contrário. Sabe, vocês já viram pessoas assim? Se você me perdoe, se você é essa pessoa, fique tranquilo, você é bem-vindo. Mas eu sei que teve uma criança, gente, que assim que eu entrei na escola, ela veio e me viu com a camiseta do Grêmio e me chamou de porco, me chamou de alguma coisa que não era legal. Eu comecei a chorar, uma criança, eu falei, gente... Eu não quero essa camiseta do Grêmio. Eu... E, literalmente, falei assim, eu não vou ser gremista. Aí meu avô viu a situação, que era vascaíno. Não, Pedro, tu vai ser vascaíno. Aê! Eu não sei se melhorou. Eu sei que o Vasco cada dia mais me deixa mais próximo de Deus. Em oração. A gente serve todos os times. Amamos servir o Flamengo, o time da minha esposa. E no pastor Rafael também. Sei que é um desejo de todos nós, de estar no topo. De querer realmente estar em evidência, em estar talvez numa posição de poder. É algo que a gente aprende aqui na nossa sociedade. É algo que a gente ensina as outras pessoas, ensina as nossas crianças. A gente, não, você tem que se entender e a gente tem que estar no topo. A gente tem que estar num lugar de destaque. Só que quando a gente fala do reino de Deus, é algo totalmente diferente. Os discípulos discutiam isso inúmeras vezes. Quem era o maior no reino de Deus? Era uma discussão, para que você tenha noção de quantos discutiam, que até no momento antes da crucificação, na mesa, onde a gente celebra a ceia, eles estão discutindo isso, quem é o maior no reino de Deus? Mas saía de um coração realmente, de uma vontade de estar em destaque, um desejo talvez orgulhoso, egoísta. Eu imagino que na discussão eles talvez estariam assim, não, calma aí, vamos ver, qual é o nosso, qual que vai ser o que vai determinar quem é o maior? Porque antes de falar para Jesus, falaram que eles já discutiam isso, então eles talvez entraram com seus, né, não sei como descrever, mas com sua, algo que pudesse falar para eles o nível deles. Talvez Pedro falaria, não, olha, eu sei que eu só dei um passo no mar, mas pelo menos eu andei na água, então eu acho que eu estou top 3 fácil. João já não, calma aí, eu sou o discípulo qual Jesus ama, então eu acho que, meu, com certeza, eu sou o número 1. E cada um talvez se ranqueava, e era uma discussão onde eles tentavam se sobrepor sobre um outro, ao ponto de levar para Jesus a pergunta, e a gente viu nesse texto. E eles falam, Jesus, quem que é o maior? E Jesus usa um exemplo de uma criança, usa um exemplo de alguém que não tem nenhum título, que não tem nenhum privilégio, totalmente muda a maneira de pensar dos seus discípulos. Grandeza no reino de Deus é totalmente diferente de grandeza no nosso contexto. E o título dessa mensagem é a verdadeira grandeza. Creio que nós vamos sim entender a grandeza que Deus colocou em cada um de nós, o quão grande nós somos para Ele. A primeira decisão que nós temos que tomar é de tornarmos como criança. Eu imagino que quando os discípulos escutaram o exemplo de Jesus, eles assim, não, calma aí, eu acho que ele se enganou. A gente fez a pergunta a Jesus de quem é o maior no reino de Deus, porque uma criança, gente, uma criança na época não era nem contada como pessoas. Quando contavam, ah, tem tantas pessoas em tal local, não contava criança. Criança não tinha um privilégio, criança não tinha um status, criança não tinha nenhum poder. A figura de uma criança era uma figura de humilhação. Alguém, um ser que não tem como tomar conta de si mesmo, alguém que depende totalmente do outro, daquele que toma cuidado. Literalmente um exemplo de alguém que é totalmente dependente. Alguém que não consegue fazer nada sozinho. Não sabe se vestir, não sabe comer, não sabe se direcionar para algum local. Teólogos sugerem que essa criança que ele coloca no centro da sala era literalmente um bebê, alguém muito pequeno. Então, era uma opção, era uma posição totalmente humilde. E é esse o exemplo que Jesus usa. Se você quiser ser o primeiro, se você quiser ser o maior, vocês têm que se tornar humilde como essa criança. Tradução de humildade é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Uma criança tem, por menor que ela seja, ela tem noção da limitação dela. Se ela precisar de leite, ela vai chorar pelo leite, porque ela por si mesma não consegue se alimentar. E o desejo de Deus é que nós venhamos depender dEle totalmente, assim como uma criança, para que a gente seja humilde, assim como uma criança, porque uma criança, aquela criança na sala, não estava se importando de estar ali no centro, sendo destaque. Interessante que Jesus coloca uma criança que não tinha o desejo de estar ali, naquela posição de destaque, enquanto todo mundo queria estar, não estava ali. Exatamente isso que acontece na nossa vida. Deus exalta os humildes. Ele coloca assim num lugar de destaque. Mas quando a gente é humilde, a gente está num lugar de destaque, a gente não se vangloria, a gente não acha que a gente é melhor do que o outro. E é exatamente isso que Jesus está tentando trazer para eles. E como essa definição diz, a pessoa que é humilde, ela tem noção das limitações dela. Quando a gente cresce, a gente acha que a gente tem que... Algumas pessoas talvez falaram para a gente, você tem que... Deus te ajuda, mas você tem que se ajudar. Que a gente tem que fazer algo, talvez. Ou que para a gente se tornar algo no reino de Deus, a gente tem que fazer alguma coisa. Tem que, talvez, fazer algumas obras, para que a gente atinja um nível no reino de Deus. A verdade é que tudo que nós fazemos no reino de Deus é através da graça de Deus. O que a gente faz no reino de Deus não determina o nosso valor, e nem o que a gente deixa de fazer. Nosso valor, sim, como eu falei, vem daquilo que Jesus fez por nós. Em Gálatas 3, 2, 5, diz assim, Paulo aqui falando com a igreja em Gálatas, que achava que agora, eu fui salvo pela graça de Deus, mas agora eu cresci, então eu tenho que começar a fazer as coisas por mim mesmo. E ele aqui instrui a igreja de Gálatas dizendo, permitam-me perguntar, como começou a nova vida de vocês? Foi resultado do esforço para agradar a Deus? Ou foi por terem aceitado a mensagem de Deus? Pretendem continuar com essa loucura? É preciso perder o juízo para pensar que é possível completar por esforço próprio aquilo que foi iniciado por Deus. Se vocês não foram capazes o bastante para começar a obra de Deus, acho que pode aperfeiçoá-la. Será que tudo que sofreram foi inútil? Cuidado, vocês podem perder tudo o que alcançaram. Respondam-me, será que Deus que os presenteia com a sua presença, com o seu Espírito Santo, que realizou em vocês o que jamais conseguiriam fazer por esforço próprio, fez tudo isso por causa do esforço de vocês ou porque vocês confiaram a Ele esse trabalho? Uma criança sabe confiar. E muitas vezes a gente entende a salvação, a gente fala, não, a gente se rende a Deus, estava longe dEle, a gente se rende ao amor dEle, a gente recebe a graça dEle, Ele perdoa nossos pecados. Mas aí a gente acha, não, agora que eu já tive essa experiência, talvez de uma criança, de alguém que é novo na fé, agora eu tenho que amadurecer, eu tenho que fazer mais coisas. Às vezes a gente acha que depende do nosso próprio esforço. O que Paulo está falando assim, não se enganem. Assim como Ele fez vocês salvos, assim como Ele salvou vocês, assim como a graça dEle encontrou com vocês no momento que vocês se renderam a Ele, a graça também vai aperfeiçoar vocês, a graça também vai santificar vocês, a dependência de vocês tem que estar na graça de Deus. O desejo de Deus não é que nós simplesmente vivemos como criança no início, mas que nós continuemos a nossa jornada com Jesus como criança, totalmente dependente a Deus, totalmente rendidos à vontade dEle. Se tornar maduro não significa ser independente de Deus. Tudo que nós somos no reino de Deus é pela graça de Deus. E Paulo tinha clareza disso. Paulo fala em 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Paulo tinha clareza de que tudo aquilo que ele fez no reino, e foi muito, foi unicamente, somente pela graça de Deus. Em Gálatas 5, do verso 24 ao 26, diz assim, já que a vida do Espírito é tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração, as suas aplicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações como se fosse o melhor que o outro. Temos coisas mais importantes a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem um valor singular e inestimável. Amigo, isso é motivo da gente celebrar. Que o nosso valor não está na nossa performance, que o nosso valor não está naquilo que a gente pode fazer para Deus, mas naquilo que Ele fez por nós. Eu não sei o que as pessoas falaram para você, ou palavras que proferiram à tua pessoa, talvez que você não vale nada. Talvez é algo que você fala para você mesmo pelas coisas que você já fez no passado. Não, cara, eu não tenho valor nenhum. Eu fiz muita coisa errada. Teu valor não depende daquilo que você fez ou deixou de fazer. Hoje Ele quer sim trazer para pessoas aqui que entendam que o teu valor é inestimável. Significa que não há como pagar por você. O único que pôde pagar por você foi Jesus. E Ele pagou com o seu próprio sangue, com o seu próprio corpo na cruz. Esse é o nosso valor. Que a gente nunca venha duvidar, nunca venha questionar o nosso valor em Deus. Todos têm valor, todos têm valor singular e inestimável no reino de Deus. Filipenses 2:3-9 diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou por desejo tolos de receber elogios. Interessante que às vezes a gente tenta agradar as pessoas, receber elogio de pessoas que não fizeram nada por nós, ao invés da gente agradar aquele que fez tudo por nós, ao invés da gente se entregar e se render àquele que nos amou. Mas é a cultura do nosso contexto, onde a gente quer ser aceito, quer ser, agradar as pessoas. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses. Desculpa, voltando ao verso. Não faço nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente o seu próprio interesse, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, Ele abriu a mão de tudo o que era seu e tomou a natureza do servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Vivendo a vida comum de um ser humano, Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante que todos os nomes. Se o nosso rei veio para servir, se o nosso rei é humilde o suficiente em largar todo o seu título, a sua posição de glória, para vir até nós, com mais nós que fazemos parte desse reino, não devemos seguir o exemplo do nosso rei? Quanto nós, como igreja, não devemos servir as pessoas, colocar o valor nas pessoas? Talvez o mundo todo tem falado para pessoas do nosso contexto que elas não valem nada, e a gente tem a mensagem que é boas novas, que todos têm valor inestimável, que todos sim têm importância, e a gente pode ser o porta-voz de Deus aonde é que a gente for. Servindo as pessoas, trazendo dignidade às pessoas. É disso que esse reino se trata. Segunda decisão que nós temos que tomar é dizer não ao pecado. Nesse verso, como a gente viu, Jesus fala assim: se o teu olho te faz pecar, é melhor que você arranque ele, do que você entrar com um olho só no inferno. Desculpa, eu confundi tudo. Em vez de você entrar com um olho no céu, no reino do céu, em vez de entrar com dois no inferno. Agora sim, né, gente? Nosso caminho é outro. Mas o que isso significa? O que Jesus está querendo falar? Como eu disse, é uma hipérbole. Jesus está exagerando. Ele falou assim, olha, cuida com o que te faz pecar. Pecar é errar o alvo. Porque o que te faz pecar te impede de viver a vida que eu tenho para ti. Não se trata de regras ou religião. Se trata do que Deus quer para a tua vida. Ele quer o melhor para a tua vida. E quando Ele fala sobre o olho, Ele está falando sobre o nosso coração. A gente vê esses mesmos versos, Jesus usando exatamente essas mesmas palavras. Quando se trata do adultério, Ele fala assim, olha, se você olhar para uma outra mulher que não é tua esposa e desejar ela, e cobiçar ela, você já está cometendo no seu coração, então se trata, sim, do coração. Mas às vezes a gente tenta se justificar, não, Deus, calma aí. Pô, mas também, tu coloca uma pessoa dessa na minha frente, ou, eu estava cansado, Deus, então, não podia ter evitado isso, Deus. A gente começa a passar a culpa, talvez, para Deus ou pelas pessoas. Interessante que, em Tiago 1, 13 ao 15, diz assim, e quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, ou Deus está me provando, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. A morte não é o desejo de Deus para nós. Aqui representa a morte espiritual. A gente começa a parar de começar a pensar como pessoas que pensam, a gente começa a tomar atitudes que vão contra a nossa sanidade, que vêm realmente contra a nossa pessoa. Deuteronômio fala que Deus coloca diante de nós o caminho do bem, e o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição, e Ele tem me dizendo, escolham vida. Como seria feliz se em qualquer prova eu recebesse já a resposta logo depois? E é isso que Deus faz, Ele fala, olha, escolham vida, é isso que eu tenho para vocês, eu tenho uma vida plena, eu tenho uma vida abundante para vocês, escolham vida. Entendo que o pecado vai contra a vida que eu tenho para vocês. Por isso que vocês têm que tratar realmente de maneira radical. Terceiro ponto, desculpa, antes do terceiro ponto. Às vezes a gente pode começar até com relação a lidar com nossa fraqueza, com nosso pecado, com nossas dificuldades. A gente acha que a gente tem que fazer por nós mesmos, porque foi assim que a gente aprendeu no nosso ambiente, no nosso contexto. Mas não é isso que Paulo traz em Romanos 8, do 4 ao 8, diz assim, agora o que o código da lei pede, mas que não conseguimos cumprir por nós mesmos, é que ao invés de redobrar nossos esforços, simplesmente aceitamos o que o Espírito está fazendo em nós. Os que pensam que podem fazê-lo por si mesmos, terminam obcecados por medir sua força moral, mas sem resultado na vida real. Os que confiam na ação de Deus, descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Ficar obcecados consigo mesmo nessa questão, entrar num beco sem saída. O que ele está falando, tentar resolver isso por nós, tentar vencer isso por nós, é um beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, uma vida livre, espaçosa. Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar a Deus e acaba pensando mais nela do que em Deus. Romanos 12, 1 ao 4 diz assim, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, ao ponto de não poderem pensar mais. Exatamente isso, quando a gente é dominado pelo pecado, a gente já não pensa direito, a gente toma atitudes que vão contra aquilo que a gente acredita. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, a nível de imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. É exatamente isso que Deus faz conosco. E é uma obra que Ele faz. A gente tem que confiar na ação do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo traz a nós clareza, olha, esse caminho não é um caminho bom. O fruto do Espírito Santo também é domínio próprio, onde a gente pode sim tomar decisões com autocontrole. Decisões que vão realmente a favor de nós e não contra nós. A terceira decisão que nós temos que tomar é pensar como Jesus. Jesus pensa totalmente diferente de nós, da maneira que o mundo pensa. Interessante que Jesus fala para eles assim, olha, se você tem 99, 100 ovelhas, e 99, uma se perde, vocês não vão deixar as 99 no monte para ir atrás de uma? Talvez para o nosso contexto, para o nosso modo de pensar, não, como assim? Eu vou deixar 99 mais influência para ir atrás de uma? É exatamente isso que Jesus faz conosco. Quando a gente começa a entender que nós somos a ovelha que Deus vem atrás de cada um de nós, a gente começa a pensar assim como Ele, a gente também quer ir atrás da outra ovelha que está no nosso trabalho, ou da outra pessoa que está na nossa escola, na nossa faculdade, mas tudo é a maneira de nós pensarmos. Sabe que quando você estuda um pouco sobre o cérebro, há uma parte do cérebro que filtra todo o pensamento que a gente tem, toda a informação que a gente tem. E ela filtra de acordo com aquilo que a gente acredita, ou que é importante para nós, ou algo que a gente concorda. Por exemplo, se você quer muito um carro tal, de tal marca, é o que você quer muito, é algo que é importante para você. É interessante que você começa a ver esse carro em toda parte que você vai. Não é que esses carros não estavam ali, é porque você falou para o seu cérebro, não, isso é importante para mim. E aí, por isso, você começa... o teu cérebro começa a filtrar aquilo que é importante para você. Ou se você fala para você mesmo, não, eu não sou uma má pessoa, ninguém gosta de mim no trabalho, ou as pessoas realmente me odeiam, o teu cérebro vai estar à procura, não, deixa eu ver coisas que, tá vendo, ó, a pessoa não respondeu você já faz 5 minutos, ela não gosta de você. Ah, tá vendo, não te convidaram para tal local, para tal evento. E aí a gente começa a concordar com aquilo e viver com aquilo. Agora, quando a gente entende que a gente é filho de Deus, que não há posição maior do que ser filho de Deus, que nós somos amados por Ele, que nós somos perdoados por Ele, o nosso cérebro começa a captar, está vendo, você é perdoado, Pedro? Está vendo, você é salvo, Pedro? Está vendo, Pedro, você é uma nova criatura? Está vendo, você é sim, receptor da graça de Deus? E nós começamos a se alinhar com aquilo que Deus tem para nós, com aquilo que nós somos nele. Amigo, que nossos pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Sabe que quando eu coloquei aquela camiseta do Grêmio, eu estava no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Estava me sentindo bem, confortável. Mas por que o meu pensamento não era ser superior a que ninguém? Eu não estava tratando ninguém mal. Não estava tratando talvez outras pessoas como inferiores. Quando a gente também começa a entender, começa a acreditar na crença que nós todos temos valores inestimáveis, a gente começa a tratar pessoas que talvez fizeram mal para a gente com um valor inestimável. A gente começa a respeitar as pessoas que talvez nos desrespeitaram de uma maneira que elas nunca experimentaram. E tudo isso é possível porque a gente começou a se alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus. Eu gostaria que a gente se levantasse. Eu gostaria que a gente começasse a declarar a verdade de Deus sobre nós. Que Ele nos ama, que Ele tira toda a mentira, tudo aquilo que talvez nos impede de encontrar com Ele e Ele vem ao nosso encontro. Ele sim, deixa todas as coisas para vir ao meu encontro e ao seu encontro. Eu gostaria que a gente clamasse essa canção declarando o amor de Deus. Amém.
Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.hillsong.com/São Paulo.